próxima de ouvir as nossas melhores saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já a 31 de maio, é o último dia deste mês. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, os Estados Unidos vão impor a partir de 10 de junho taxas alfandegárias de 5% sobre todos os produtos provenientes do México. Em África, no Malawi, o candidato à oposição Lázaro Chakwera, que ficou em segundo lugar nas eleições de 21 de maio, anunciou hoje que vai contestar os resultados. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está presente na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dalton, e na técnica, Nashman Kalle. As notícias a esta hora. Os Estados Unidos vão impor a partir de 10 de junho taxas alfandegárias de 5% sobre todos os produtos provenientes do México, enquanto imigrantes ilegais continuarem a atravessar a fronteira mexicana, anunciou o presidente Donald Trump. Numa declaração divulgada pela Casa Branca, o presidente Trump definiu um calendário para o aumento gradual das taxas alfandegárias caso o fluxo de imigrantes ilegais a partir do México não pare. No Malawi, o candidato da oposição, Lázaro Chakwera, que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 21 de maio, anunciou hoje que vai contestar os resultados que ele considera terem sido fraudulentos e que reelegeram o atual chefe de Estado, Peter Mutharika. O anúncio foi feito em conferência de imprensa em Lilongwe pelo líder do Partido do Congresso do Malawi, que acusou o governo de ser dirigido por ladrões que roubaram a eleição e que querem autorização para roubar os nossos impostos, um Estado máfia, escreveu Chakwera. Peter Mutharika, no poder desde 2014, obteve 38,5% dos votos contra o seu principal opositor, Lázaro Chakwera, com 35,4% segundo resultados da Comissão de Eleições do Malawi. No Sudão, os serviços de segurança ordenaram o encerramento da delegação da cadeia de informação do Qatar, Al Jazeera, em Khartoum, anunciou a empresa no seu site nesta sexta-feira. A decisão inclui também a retirada dos vistos de trabalho para os correspondentes pessoal da rede Al Jazeera a partir de hoje. Em comunicado, a cadeia de informação do Qatar denunciou uma total violação da liberdade de imprensa e garantiu que vai continuar a cobertura dos acontecimentos do Sudão, apesar da ingerência política das autoridades daquele país. Um barco com 125 refugiados somalis que fugiram em segurança no Iêmen chegou esta quinta-feira ao porto de Berbera, também na Somália. A viagem foi organizada pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados em cooperação com o Iêmen e a Somália. Esta foi a 33ª saída de refugiados somalis do Iêmen desde a agência, ou melhor, desde que a Agência de Refugiados iniciou em 2017 o programa de regresso espontâneo. As autoridades moçambicanas procuram na cidade da Beira angariar 3 bilhões de dólares para a recuperação pós-ciclones. Participam no encontro membros do governo, Nações Unidas e parceiros de Moçambique. Ana Guedes.
No dia em que arrancou a conferência de doadores da Beira, o autarca daquela cidade, Vichimango, diz que é crucial uma ação coordenada do setor bancário e dos doadores nacionais e internacionais para a recuperação de infraestruturas destruídas. Nesta conferência, Moçambique pretende angariar 3 bilhões e 200 milhões de dólares para a reabilitação não apenas da Beira, mas também para áreas do centro e do norte atingida pelos ciclones Idai e Kenneth. David Shiman, que dirige a Beira, a cidade mais devastada, tem esperança.
Há grande expectativa. Esperemos que, de fato, amanhã seja anunciado e que, de fato, aquilo que é o anúncio direto para investimentos dos interesses dentro do mapeamento que a Beira fez das suas necessidades seja dirigido à Beira. Portanto, não gostaríamos que houvesse oportunismo ou desvios, e isso iria prejudicar a nossa relação que estamos a tentar construir. Nesse momento estão disponíveis 2 milhões de euros para iniciarmos os aterros. Estamos a esperar o visto do Tribunal Administrativo e a partir dali fazer os arrumamentos, rede de água, rede de esgoto, rede de energia, a rede elétrica, o sistema de drenagem e construir as casas de uma forma resiliente e segura. Isso vai permitir que no futuro, por mais que haja inundações, não haverá condições daquelas populações que sofrerem. Por outro lado, é pegar nas classes médias e vulneráveis, apoiá-las no sentido de reconstruir. Há pessoas, crianças, que cuidam das outras crianças, não têm ir, não têm como ir a crédito nenhum. Essas pessoas, nós vamos ser os avalistas, vamos ter que ajudar essas crianças para que de fato tenham um teto. Aos mais velhos, que são inoperacionais, não têm capacidade de mobilidade, há que olhar para essas camadas naturalmente e avançarmos com a sua sustentabilidade.
Ao intervir na conferência, que começou esta sexta-feira e termina amanhã, David Chimanga afirmou que a Idealidade está a trabalhar para que as camadas vulneráveis tenham acesso a meios financeiros, de modo a recomeçarem a vida em pleno. Cerca de 100 projetos socioeconómicos do Plano de Reconstrução da Beira estão a ser discutidos por 700 convidados, tais como a reconstrução de hospitais e escolas, proteção costeira, estradas e habitações. O debate sobre a modalidade de financiamento e fluxos financeiros foi feito à porta fechada, sugerindo a necessidade de aprimorar os canais de injeção das doações para servirem aos projetos prioritários da reconstrução. Participam na conferência organizações das Nações Unidas e principais parceiros de desenvolvimento de Moçambique.
Analistas dizem que grande parte dos projetos já apresentados nesta conferência de doadores na cidade da Beira é resultado da recuperação que Moçambique pretende depois dos ciclones Idai e Kenneth. Os tais projetos não olham para o impacto social das calamidades. O Alfredo Júnior conversou com o analista Egídio Plácido.
Se formos a ver, todos os projetos estão sendo apresentados, estão mais virados para a questão das infraestruturas, e o tecido social está mais ou menos esquecido, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Estamos a falar aqui das mulheres, crianças e também os mais velhos. Se formos a ver, aquilo que tem sido geral, há uma feminização daquilo que é a pobreza no geral no país. E neste desastre humanitário que aconteceu, a parte que mais sofreu de facto são as pessoas mais vulneráveis, que são as mulheres, as crianças e também raparigas, que já estavam em situação muito complicada.
No entanto, Francisco Pereira, diretor do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones, assegura que o apoio aos mais vulneráveis e que são o rosto da pobreza em Moçambique estão inclusos no PDNA, que é o Plano de Avaliação das Necessidades Pós-Desastres.
Relativamente às crianças, estima-se que 6,1 milhões de famílias sejam chefiadas por crianças, dos 12 aos 14 anos, e existem cerca de 2 milhões de órfãos e crianças vulneráveis. Relativamente aos idosos, estima-se que mais de 75% dos idosos afetados necessitam de assistência urgente. Deficientes também, 111 mil pessoas portadoras de deficiência, foram diretamente afetados pelo desastre.
O Governo assegura que os projetos já apresentados na conferência têm em vista a recuperação dos setores sociais vitais.
Após os levantamentos dos danos e perdas, os peritos em matérias de avaliação de necessidades pós-desastres das Nações Unidas, Banco Mundial e União Europeia validaram os resultados que apontam para uma necessidade de 3 bilhões 171 milhões e 300 mil dólares americanos para a reconstrução de infraestruturas econômicas e sociais, bem como a recuperação do setor produtivo, privado e social.
Da Beira, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, que reporta a partir da Beira, tal como o André Batista, que trazem as incidências desta conferência de doadores que procura Moçambique, nela a recuperação após ciclones Idai e Kenneth. O novo ministro sul-africano da Justiça diz que ainda não se enterou do caso de extradição de Manuel Chang, antigo ministro moçambicano das Finanças. Chang deve ser extraditado para Moçambique, decidiu o anterior ministro sul-africano da Justiça, mas os Estados Unidos querem-no em Nova York para responder por crimes financeiros relacionados com o escândalo das dívidas ocultas moçambicanas. Estamos a falar de pelo menos 2 mil milhões de dólares americanos. O novo ministro sul-africano explica que os passos seguintes serão conforme a legislação. Simeão Ponguano.
O jovem jurista de 37 anos de idade, Ronaldo Lamola, foi nomeado ministro da Justiça e dos Serviços Profissionais da África do Sul pelo presidente Cyril Ramaphosa. Ronaldo Lamola substitui Michael Massoud, excluído do novo governo anunciado 10 dias depois da decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique, preterindo o pedido de extradição dos Estados Unidos da América. Segundo o jornal Daily Maverick, edição de quinta-feira, citando o porta-voz da Embaixada Americana em Pretória, a lei dos Estados Unidos da América permite que Manuel Chang pode ser julgado primeiro na América e depois em Moçambique, só que o mesmo não é permitido pela legislação moçambicana, pelo que os americanos terão solicitado então ao governo sul-africano para manter o antigo governador de Moçambique na cadeia enquanto procuram a revisão judicial da decisão de Michael Massoud. Interpelado no final da semana de tomada de posse, o jovem sucessor de Michael Massoud disse que ainda não tem informação sobre o caso de extradição de Manuel Chang, mas acredita que próxima semana vai receber toda a informação dos assuntos pendentes no seu ministério.
I have to consider the information and the documents. I have not been briefed on it, so I can't answer now.
O vice-ministro da Justiça, reconduzido ao cargo depois de 5 anos, também não tem pormenores sobre a decisão de extradição do antigo governante moçambicano, detido há 5 meses na África do Sul a pedido dos Estados Unidos da América. O então ministro da Justiça disse semana passada que tomou a decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique com base em factos colocados e na lei da África do Sul, sem qualquer interesse político pessoal no assunto. Há 3 meses, Lindiwe Sisulu, então ministra sul-africana das Relações Exteriores e Cooperação, ora transferida para outro pilar no novo governo, disse antes do fim do processo judicial no Tribunal de Cape Town Park que Manuel Chang seria enviado a Moçambique para julgamento porque acreditava que era a coisa mais fácil para todos.
Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
As autoridades cabo-verdianas querem acabar com os negócios informais e ter todos os que fazem negócios a pagar imposto. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, em conversa com Eugênio Teixeira, concorda.
O Jorge Spencer Lima considera que o país precisa de uma virada nessa matéria, tendo em conta que a formalidade trará vantagens para a economia, já que possibilita maior arrecadação de receitas fiscais, permitindo que haja mais disponibilização de verbas para investimentos em setores como a educação, saúde e outras áreas socioeconómicas. Apesar do papel da informalidade na criação do autoemprego, Spencer Lima entende que se deve dar passos rumo à formalidade, visando ao maior equilíbrio na contribuição que todos são chamados a dar no processo de desenvolvimento.
A informalidade está bem, tem alguma força, mas acaba por retirar do mercado, da economia, uma parte substancial. E sem informalidade não é imposto, o governo não cobra impostos. Se não cobrar impostos também o sistema não funciona. Portanto, temos que ir para a formalidade, pagar impostos, dentro das nossas possibilidades, para que também o governo tenha meios para fazer o seu papel, financiar a educação, financiar a saúde, financiar as obras sociais, fazer uma série de questões que o governo tem que arrecadar do governo, mas através dos impostos. Ora, se formos todos para a informalidade, o governo não deixa de poder criar impostos. Isso é muito mau para a economia, é mau para o sistema e é mau para o país.
Para o economista António Batista, a mudança da informalidade para a formalidade traz vantagens, mas realça a necessidade de se criar outros mecanismos e não a simples abertura de uma conta bancária.
Porque as razões de informalidade são muito mais do que simplesmente conta bancária ou acesso a crédito. Porque a maioria desses projetos e empreendimentos informais geralmente são autofinanciamento, mas é sempre bom, é uma iniciativa bem-vinda. Caso tiver incentivo realmente para incentivar a bancarização, né? Acho que pode ser uma boa iniciativa.
O governo quer que todos os cidadãos contribuam para o sistema, para que o Estado possa arrecadar e alocar mais meios para áreas importantes da vida do país e dos cidadãos. Neste particular, o Executivo promete trabalhar em estreita colaboração com organizações não-governamentais e outros parceiros para combater a informalidade, traçando a meta de cada cidadão uma conta bancária. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, a Procuradoria-Geral da República anunciou a aplicação de uma medida de coação pessoal de prisão preventiva ao antigo embaixador deste país na República da Etiópia e junto da União Africana, Arcanjo Maria do Nascimento. Em nota de imprensa publicada esta sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República justifica a medida, alegando existirem fortes indícios de ter cometido os crimes de peculato, corrupção passiva e branqueamento de capitais. Arcanjo Maria do Nascimento tinha sido exonerado pelo presidente João Lourenço do cargo de embaixador na Etiópia e também representante permanente junto da União Africana em outubro de 2018, função que exercia desde 2011. partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Agora falemos da política americana e aqui está o João Santarita, Imigração na Agenda.
A administração Trump disse que as chegadas de imigrantes à fronteira é agora de cerca de 100 mil por mês, um número total alarmante desde o começo do ano fiscal em outubro. Carla Provost é a diretora da Unidade de Patrulha de Fronteiras.
As of April 30th, we apprehended 460,000...
Até 30 de abril, apreendemos 460.294 pessoas na fronteira do sul. A quase metade dos adultos que apreendemos em abril traziam consigo crianças. É óbvio que receberam a informação de que quem traz uma criança é imediatamente libertado.
O presidente Donald Trump respondeu com um plano para se endurecer os padrões de asilo e desencorajar as chegadas à fronteira. Aqueles que procuram asilo legitimamente estão a ser afastados por aqueles que apresentam pedidos frívolos. Trump quer também continuar a construção do muro na fronteira e aplicar um sistema de imigração baseado no mérito que dá prioridade a imigrantes com grandes habilitações. A líder dos democratas no Congresso, Nancy Pelosi, disse discordar.
Mérito é, na verdade, uma palavra muito condescendente. Estão eles a dizer que a família não tem mérito?
Outra democrata é Kathleen Rice, que faz parte do Comitê de Segurança Interna.
He opts for a border wall.
A Trump quer um muro na fronteira, algo que serve apenas para alimentar o seu ego e causa danos irreparáveis às nossas comunidades fronteiriças.
Nenhum plano pode ser aprovado sem apoio bipartidário no Congresso e o presidente Trump não perde a oportunidade para espicaçar os democratas.
Democrats are proposing open borders.
Os democratas propõem fronteiras abertas, salários baixos e, francamente, o caos sem lei. E em comícios, o presidente fala claramente sobre a chegada dos imigrantes à América.
Our country is full.
O nosso país está cheio. Não queremos pessoas a virem para aqui. Trump recentemente nomeou o procurador-geral do Estado da Virgínia, Ken Cuccinelli, como coordenador de questões de imigração na Casa Branca. Cuccinelli tem argumentado que a polícia deve verificar o estatuto de imigração a qualquer pessoa que mande parar na estrada. Lane Carmack é uma analista da instituição Brookings.
Cuccinelli é da linha dura na imigração. Compartilha a opinião do presidente.
Os democratas detestam a defesa intransigente de Cuccinelli de pontos de vista conservadores, o que potencialmente torna mais difícil ao governo conseguir apoio dos democratas para a sua proposta de imigração. Elaine Carmack, da instituição Brookings, diz que são poucas as possibilidades de um consenso bipartidário.
I'd say the chances are less than zero.
Diria que as possibilidades são menos de zero. O que torna isto tão difícil é o facto de que se tornou uma questão ideológica, dividindo os dois partidos. Trump fala da imigração como se fosse arruinar a América e há outras pessoas que falam da imigração como a pedra base da América.
Alguns legisladores estão centrados em tentar resolver a situação imediata que se vive na fronteira, como é o caso do senador republicano Lindsey Graham.
This is a crisis.
Isto é uma crise e vai piorar. Clay Higgins é um republicano no Comitê de Segurança Interna.
I encourage my colleagues.
Eu apelo aos meus colegas democratas para porem de lado o seu ódio ao presidente Trump e para trabalharem para resolver a crise na fronteira. Outros, contudo, querem uma legislação mais alargada, como é o caso do democrata Tom Carper. Eu penso que a coisa mais inteligente que poderíamos fazer seria fazermos uma reforma global da imigração. Se Deus quiser, um dia voltaremos a isso. Raramente acontece que o Congresso aprova legislação contenciosa em anos de eleições. Com a campanha para as presidenciais de 2020 já a decorrer, diminui a cada dia que passa a janela para medidas para se resolver a questão da imigração.
Obrigado, João Santarita. Dentro de instante, o João volta para a sua página reservada ao desporto, mas continuamos com a política aqui dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump vai estar na Inglaterra a 3 de junho para uma visita de Estado a convite da Rainha Isabel II. Vai participar em acontecimentos comemorando o 75º aniversário do dia D, tendo a Casa Branca indicado que a visita vai reafirmar o relacionamento especial que existe entre os dois países. A correspondente da Voz da América na Casa Branca, Patsy Wadikuswara, diz que a visita não será apenas pompa, mas também protestos. Paulo Oliveira.
A 3 de junho, o presidente Trump e a primeira-dama Melania Trump são recebidos pela Rainha Isabel II, numa visita de Estado, após o ano passado Trump ter efetuado uma visita de trabalho. A visita de Estado envolve muita pompa e simbolismo, e o país que acolhe paga os seus custos. Um convite foi emitido após Trump ter tomado posse, mas foi adiado devido a várias razões, incluindo a segurança.
Was on again, off again, on again, off again. There is an enormous controversy surrounding
Charles Kupchan, do Conselho de Relações Internacionais, destaca que a visita esteve várias vezes programada, existindo enorme controvérsia rodeando a visita de Estado de Donald Trump. 75 anos após 150 mil tropas aliadas terem forçado a saída das forças alemãs da França, Trump vai comemorar a invasão do dia D em Portsmouth e na Normandia, na França. O presidente vai participar num banquete de Estado no Palácio de Buckingham e um encontro com a primeira-ministra Theresa May, que se vai demitir 2 dias após Trump sair, por não ter conseguido chegar a acordo para a saída da Inglaterra da União Europeia.
I would expect him to speak quite highly of May in his public appearances with her and wish her all the best, but I don't think that there's
Jacob Paraquilas da Chatham House afirma esperar que Trump elogie May em público e lhe deseje tudo de melhor. Não pensa que existe muito no relacionamento dos dois e não considera que os dois tenham mesmo um bom relacionamento. Poucos dias antes da partida, Trump indicou que podia avistar-se com Boris Johnson e Nigel Farage, os políticos favoráveis à saída de Inglaterra e que procuram substituir May. O presidente Trump afirma que não tem hábito em apoiar pessoas, embora tenha muito respeito por aquelas individualidades. Trump e May podem vir a debater temas relacionados com os Estados Unidos e a Inglaterra, incluindo as negociações sobre um acordo comercial e forma de lidar com o Irão e a China.
A question of Huawei in particular, but Chinese investment more broadly, where the U.S. is taking
Jacob Paraquilas da Chatham House destaca em especial a questão do Huawei, o investimento chinês na generalidade, onde os Estados Unidos têm assumido uma posição mais dura do que a Inglaterra, bem como a questão de confrontar o Irão, que os Estados Unidos, sob a administração de Trump, mais do que a Inglaterra ou a França, têm confrontado. O ano passado, mais de 100 mil pessoas manifestaram-se em Londres e na Inglaterra. Este ano, os organizadores esperam em números idênticos, protestando contra as políticas de Trump, incluindo a imigração e as mudanças climáticas.
Um fungo geneticamente modificado pode matar rapidamente 99% do mosquito causador da malária. Segundo um estudo feito no Burkina Faso por investigadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos da América, o fungo foi geneticamente modificado para produzir a toxina de uma espécie de aranha, anunciaram os autores da mesma investigação. Os testes que se realizaram no Burkina Faso mostraram que 99% dos mosquitos morreram em 45 dias. Segundo os investigadores, o objeto O objetivo do estudo não é causar a extinção do mosquito da malária, mas sim ajudar a controlar a propagação daquela doença. Os sintomas mais comuns da malária são febre, fadiga, vómitos e dores de cabeça. E a caminharmos para o final, tal como diz o dito popular, prometido é devido. Está aqui o João Santa Rita.
A mais na desportiva, vamos começar com o futebol africano e começamos em Angola, onde o Cabo Scorp foi relegado para a segunda divisão. Porquê? Devido à falta de pagamento a tempos do dinheiro que devia ao Rivaldo. FIFA tinha dado um prazo de pagamentos até 24 de abril. A Cabo Scorp pagou, mas já depois do prazo. E além disso, uma equipa da República Democrática do Congo, o Tupu e Sam Mazembe, diz que a Cabo Scorp lhe deve mais de US$1 milhão. Cabo Scorp corre agora o risco de ser irradiado de todas as provas do futebol nacional e internacional, caso o Tupu e Sam se volte a queixar. É, Cabo Scorp tem que pagar e depressa. Hoje, na Tunísia, vamos ficar a saber quem é o novo campeão de África. Esperança recebe o Wydad Casablanca de Marrocos. Na primeira mão empata um golo, tudo parece favorecer o Esperança, que deverá renovar o título. Para além desse empate fora, portanto na primeira mão, o Esperance, há que notar, não perdeu um jogo nos últimos 12 jogos da Liga dos Campeões, 11 deles esta época. Nos últimos 22 jogos nesta competição, só perdeu por 2 vezes em casa. Para além disso, nunca perdeu com o Wydad, nas 5 vezes que já se defrontaram na história de competição. Ah, mas atenção, na vida há sempre uma primeira vez, e claro está, o Wydad, que foi campeão em 2017, é também uma excelente equipa. Vamos ver. Continuamos com o futebol, agora para o Campeonato do Mundo Sub-20 a decorrer na Polónia, onde hoje Portugal joga a sua passagem aos quartos de final frente à África do Sul, já eliminada. É um jogo do Grupo F em que a Argentina já se qualificou, Portugal tem os mesmos pontos que a Coreia do Sul. Portanto, Coreia do Sul, que defronta a Argentina, e Portugal só podem pensar em ganhar. Ontem, outra nação africana, a Nigéria, foi eliminada no Grupo D. Empatou com a Ucrânia a um golo. Ucrânia já estava apurada. Estados Unidos bateram o Qatar por 1-0. Quem passa com a Ucrânia são os americanos. Outra equipa africana, o Mali, joga hoje para o primeiro lugar no grupo que é comandado pela França. A França tem mais 2 pontos que os malianos. E não podíamos deixar de assinalar aqui a cabazada. Não é cabazada, é super cabazada de ontem da Noruega às Honduras. 12-0, é verdade, 12. Erling Haaland, da Noruega, estabeleceu um recorde nesta competição. Marcou 9, é verdade, 9 golos. Amanhã, claro está, temos a final da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes, dos Madodas da Bola. Duas equipas inglesas frente a frente em Madrid, Liverpool-Tottenham. Liverpool surge como claro favorito, mas não nos podemos esquecer que o Tottenham deixou pelo caminho o Manchester City e depois de perder em casa com o Ajax na meia-final foi à Holanda eliminar a equipa do Ajax. Mas favorito é sem dúvida o Liverpool, que o ano passado, recorde, esteve na final, perdeu com o Real Madrid por 3-1, graças a 2 frangos monumentais do alemão Karius. Foi-se embora para o Beşiktaş da Turquia. É assim a vida no futebol. Quem dá frangos, vai para a Turquia. Agora, na baliza do Liverpool, está o brasileiro Alisson. Esse é bem bom. Basquetebol americano, NBA. Toronto ontem bateu o Golden State, o atual campeão, no primeiro jogo da final, 118-109. Toronto só perdeu 1 dos quartos. Melhor marcador do Toronto, Pascal Siakam, com 32 pontos. Melhor marcador no Golden State, Stephen Curry, 34 pontos. O segundo jogo é no domingo e é novamente em Toronto.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E agora o resumo da imprensa americana. O anúncio da imposição por Washington de impostos contra o México devido à imigração constitui o tema em destaque hoje. A ameaça de Trump de novas tarifas provoca reação nos republicanos, escreve o Washington Post, que também destaca a lista de produtos que vão ser afetados. O New York Times escreve sobre o mesmo tema, referindo que o aumento do protecionismo por Trump coloca riscos no abrandamento económico mundial. Noutras notícias pelo mundo, um fungo geneticamente modificado pode matar rapidamente 99% do mosquito causador da malária, diz um estudo feito no Burkina Faso por investigadores da Universidade de Maryland, aqui dos Estados Unidos. Um barco com 125 somalis que fugiram em segurança no Iêmen chegou na quinta-feira ao porto somal de Berbera. No Sudão, os serviços de segurança ordenaram o encerramento da delegação da cadeia de informação do Qatar Al Jazeera em Khartoum, anunciou aquela empresa de comunicação social. E no Malawi, o candidato da oposição, Lázaro Chakwera, que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 21 de maio, anunciou hoje que vai contestar os resultados que ele considera terem sido fraudulentos e que reelegeram o atual chefe de Estado, Pita Mutharika. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em Onda Média. O Paulo Oliveira, dentro de 20 segundos, vai estar aqui para a terceira meia hora de emissão. Um grande abraço, votos de um bom fim de semana do Amácio Miguel.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, enviá-la a português.com ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e no Instagram, bem ainda como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14:30, aqui em Washington. O céu lá fora estava pouco nublado. A temperatura era de 29 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. E a produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Títulos das principais notícias. Estados Unidos tensionam impor taxas contra o México. No Malawi, o candidato à oposição contesta resultado eleitoral. 31 de maio de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e teremos um resumo de notícias. Boa noite, uma vez mais. As autoridades moçambicanas procuram na cidade da Beira angariar 3 bilhões de dólares para a recuperação após os ciclones. Participam no encontro membros do governo, as Nações Unidas e parceiros de Moçambique, como nos refere a Ana Guedes.
No dia que arrancou a conferência de doadores da Beira, o autarca daquela cidade, Vichimango, diz que é crucial uma ação coordenada do setor bancário e dos doadores nacionais e internacionais para a recuperação de infraestruturas destruídas. Nesta conferência, Moçambique pretende angariar 3 bilhões e 200 milhões de dólares para a reabilitação não apenas da Beira, mas também para áreas do centro e do norte atingida pelos ciclones Idai e Kenneth. David Shiman, que dirige a Beira, a cidade mais devastada, tem esperança.
Há grande expectativa. Esperemos que, de fato, amanhã seja anunciado e que, de fato, aquilo que é o anúncio direto para investimentos dos interesses dentro do mapeamento que a Beira fez das suas necessidades seja dirigido à Beira. Portanto, não gostaríamos que houvesse oportunismo ou desvios e isso iria prejudicar a nossa relação que estamos a tentar construir. Neste momento estão disponíveis 2 milhões de euros para iniciarmos os aterros. Estamos a esperar o visto do Tribunal Administrativo e a partir dali fazer o desenvolvimento, rede de água, rede de esgoto, rede de energia, a rede elétrica, o sistema de drenagem e construir as casas de uma forma resiliente e segura. Isso vai permitir que, no futuro, por mais que haja inundações, não haverá condições daquelas populações sofrerem. Por outro lado, é pegar nas classes médias e vulneráveis, apoiá-las no sentido de reconstruir. Há pessoas, crianças, que cuidam das outras crianças, não têm como ir a créditos nenhum. Essas pessoas, nós vamos ser os avalistas, vamos ter que ajudar essas crianças para que, de fato, tenham um teto. Aos mais velhos, que são inoperacionais, não têm capacidade de mobilidade, há que olhar para essas camadas, naturalmente, avançarmos com a sua sustentabilidade.
Ao intervir na conferência, que começou esta sexta-feira e termina amanhã, David Shimanga afirmou que a Idilidade está a trabalhar para que as camadas vulneráveis tenham acesso a meios financeiros, de modo a recomeçarem a vida em pleno. Cerca de 100 projetos socioeconómicos do Plano de Reconstrução da Beira estão a ser discutidos por 700 convidados, tais como a reconstrução de hospitais e escolas, proteção costeira, estradas e habitações. O debate sobre a modalidade de financiamento e fluxos financeiros foi feito à porta fechada, sugerindo a necessidade de aprimorar os canais de injeção das doações para servirem aos projetos prioritários da reconstrução. Participam na conferência organizações das Nações Unidas e principais parceiros de desenvolvimento de Moçambique.
Obrigado, Ana. Críticos dizem que grande parte dos projetos a apresentar nesta conferência de doadores para a reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth não olha para o impacto social das calamidades. O Alfredo Júnior falou com o analista Egídio Plácido.
Se formos a ver, todos os projetos estão sendo apresentados, estão mais virados para a questão das infraestruturas e o tecido social está mais ou menos esquecido, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Estamos a falar aqui das mulheres, crianças e também os mais velhos. Se formos a ver, aquilo que tem sido geral, há uma feminização daquilo que é a pobreza no geral no país. E neste desastre humanitário que aconteceu, a parte que mais sofreu de facto são as pessoas mais vulneráveis, que são as mulheres, as crianças e também raparigas, que já estavam em situação muito complicada.
No entanto, Francisco Pereira, diretor do Gabinete de Reconstrução por Ciclones, assegura que o apoio aos mais vulneráveis e que são o rosto da pobreza em Moçambique estão inclusos no PDNA, que é o Plano de Avaliação das Necessidades Pós-Desastres.
Relativamente às crianças, estima-se que 6,1 milhões de famílias sejam chefiadas por crianças dos 12 aos 14 anos e existem cerca de 2 milhões de órfãos e crianças vulneráveis. Relativamente aos idosos, estima-se que mais de 75% dos idosos afetados necessitam de assistência urgente. Deficientes também, 111 mil pessoas portadoras de deficiência foram diretamente afetados pelo desastre.
O Governo assegura que os projetos já apresentados na conferência têm em vista a recuperação dos setores sociais vitais.
Após os levantamentos dos danos e perdas, os peritos em matérias de avaliação de necessidades pós-desastres das Nações Unidas, Banco Mundial e União Europeia validaram os resultados que apontam para uma necessidade de 3.171.300.000 dólares americanos para a reconstrução de infraestruturas económicas e sociais, bem como a recuperação do setor produtivo, privado e social.
Da Peira, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E daqui de Washington, a economia com Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica desta sexta-feira, começamos por falar da Bolsa de Nova Iorque, que no final da manhã negociava em queda, mergulhada de novo na incerteza comercial, depois do presidente americano ter anunciado ontem taxas alfandegárias punitivas sobre bens provenientes do México. O índice Dow Jones descia 1,18%, o tecnológico Nasdaq perdia 1,39% e o índice alargado S&P 500 baixava 1,10% no início da tarde. Os Estados Unidos vão impor, a partir de 10 de junho, taxas alfandegárias de 5% sobre todos os bens provenientes do México, enquanto imigrantes ilegais continuarem a atravessar a fronteira mexicana, anunciou o presidente americano na quinta-feira. O México considerou a decisão de desastrosa e indicou estar pronto a reagir de forma enérgica. A diretora nacional da Guiné-Bissau, do Banco Central dos Estados da África Ocidental, disse hoje em Macau que arranca em 2021 um investimento mineiro de mais de 200 milhões de dólares naquele país. Esses investimentos, disse aquela responsável, poderão mudar a médio prazo a estrutura de exportação, contribuindo assim para um crescimento económico mais robusto, consequentemente criando emprego e riqueza. Apesar de ter recursos naturais relativamente intactos, com reservas de bauxite e fosfato e, eventualmente, petróleo, a economia guineense centra-se no caju, o principal produto da exportação. Em Cabo Verde, o turismo continua a ser a principal fonte de receitas do país. Entretanto, dados apontam que os visitantes gastam pouco no arquipélago. Depois de, em 2017, Cabo Verde ter sido procurado por mais 206 mil turistas que no ano anterior, a evolução em 2018 foi muito mais modesta, ao registrar-se um aumento de 8,3%. O inquérito elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística conclui que 44,4% dos turistas visitaram o país na época baixa e 55,6% na época alta, e a maioria ficou alojada em hotéis all-inclusive. 97,8% dos turistas disseram que recomendam e pretendem voltar outra vez. Entretanto, 81% dos turistas que visitaram o país em 2018 o fez em pacote turístico e desses 75,8% no sistema tudo incluído. Cada um gastou, em média, apenas 45 dólares por dia. No Brasil, o segundo trimestre começou com queda na taxa de desemprego, embora o número de pessoas subutilizadas e desalentadas tenha atingido um número recorde nos três meses até abril, conforme a debilidade económica e a deterioração de clima político afligem o país. No trimestre até abril, segundo o IBGE, a taxa de emprego brasileira caiu a 12,5% de 12,7% nos três meses anteriores, na primeira queda seguida após três aumentos e ante o índice de 2,9% no mesmo período do ano anterior.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, É um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América e hoje vamos conversar com a cantora moçambicana Isabel Novella, que tem um novo disco. O disco é Metamorfose.
Olá, Metamorfose reflete as mudanças e as experiências que a gente sofre todos os dias. Somos seres em constante evolução, em constante mudanças. Então, Metamorfose é exatamente o que aconteceu comigo nestes 6 anos, após o meu primeiro trabalho. É essa metamorfose, essas mudanças que ocorreram, as experiências que eu tive e as vivências que experimentei durante esses 6 anos.
Durante esses 6 anos, Isabel fez várias atuações, incluindo aqui nos Estados Unidos, atuou na África do Sul e noutras praças, e decidiu voltar a estudar. Esses elementos estão todos presentes neste novo disco?
Sim, estão todos os elementos presentes. As viagens feitas, as experiências que eu tive em todos esses locais, vêm para a parte musical. E também agora que estou a estudar, como mencionou, pude neste álbum aplicar o novo conhecimento que eu fui adquirir. Então faz parte deste processo todo.
Eu ouvi uma parte das músicas já disponíveis online do disco e é uma que nos remete à infância, que é, por exemplo, esta da Nanzole.
Realmente quis voltar um pouco para a infância e neste caso usei o da Nanzole para falar também da chuva. A chuva de bênção, que eu, como eu digo, é Tanantula, é a chuva de bênção, que é aquela chuva que a gente espera que venha regar, que venha trazer amor, trazer esperança. A chuva cai e as plantas começam a florescer. Então, e o Tanantula é levar-nos de volta para a nossa infância, que é quando a gente brincava a chuva, e também simbolizar a chuva como algo que traz-nos esperança.
E a água que muitas vezes, quando é demais, complica.
Complica, pois, infelizmente, agora tivemos muitas complicações por causa da água, mas não deixa de ser uma bênção muito grande. Sem ela, a gente não vive.
Isabel, nas suas músicas, além desta que é da Nanzole, que vai à infância e fala da questão da água, quais são os temas que costuma abordar e porquê?
Bem, neste trabalho, eu falo talvez algumas vezes de temas que envolvem muita coisa pessoal, que é aquilo que eu vivo ou que eu vou vivenciando através das minhas andanças ou que eu vejo acontecer à minha volta aqui pelo mundo. E também tento abordar alguns assuntos de característica social, que era para consciencializar as pessoas sobre assuntos que merecem a nossa atenção e a nossa mudança de comportamento.
E o que é, por exemplo, a abordagem desta canção que é Combo?
O Combo fala, neste caso, de muitas das vezes a gente vai, tenta ir estudar, desiste ou não dá certo e não consegue, e às vezes tenta ir trabalhar também não consegue, e muitas das vezes fala-se que é tudo da família. Tu vem, não, olha, porque a tua família, principalmente em África, porque existe isto na família, existe aquilo na família, mas que isso não seja algo que nos vai impedir de correr atrás dos nossos sonhos e lutar por aquilo que a gente quer fazer. É isso que esta música traz, é a mensagem que esta música traz.
Está a falar da superstição, neste caso?
Exatamente, sim. Para dizer que, olha, eu não faço porque existe isto ou por causa da superstição, mas não, temos é que ir atrás. A gente consegue. Não imediatamente, mas se nós nunca desistirmos, persistirmos, a gente consegue. Não podemos nos agarrar muito a essas coisas negativas, vamos assim dizer.
Isabel, este é o seu segundo disco pela Native Rhythms, que é uma editora da África do Sul.
Continuo satisfeita porque é uma produtora, vou assim dizer, onde tenho a liberdade para criar e nada é feito por imposição. Eu tenho a liberdade para criar e tomar certas decisões que são importantes para aquilo que eu quero transmitir. Então, é uma editora que consegue perceber e aceitar a minha visão. Então, isso é que eu sempre procurei, por isso é que continuo.
Tayo ti, weta yo ti. Puka sama wa sana na bumai kama puka fuka ufamba uzala magumba inkama fuka ufamba
Santa yote, weta yote
Minomoso mande, usala uzala mteto
Agora temos o contrato com a Universal, que vai fazer o licenciamento e está-se a trabalhar para conseguir colocar a música em vários cantos do mundo, não só cá em África, mas também pelas Europas e as Américas.
Sai o segundo disco, certamente que vem digressões. O que é que a Isabel tem na manga para os próximos tempos?
Bem, agora é mesmo tudo, o disco saiu mesmo hoje, temos agora alguns concertos cá em Moçambique de promoção e também em Johannesburg, e depois vamos sentar e trabalhar para os próximos meses e ver o que é que a gente faz em termos de promoção e também organizar a digressão.
Isabel vive em Portugal, será que Portugal vai ser uma das escalas da promoção deste disco?
Sim, sim, vai ter que ser. É como se fosse a segunda casa agora, então vou logo que voltar a Portugal, vou também apresentar lá o meu disco e estamos já a trabalhar para nesse sentido.
Esta conversa possível com a Isabel Novella, que está em momento a preparar-se para fazer o lançamento do seu segundo disco, Metamorfose, que também tem um tema dedicado à mãe, e é o tema que vamos colocar para marcar o ponto final à nossa página das artes aqui na Voz da América. Escusado é dizer que este tema é dedicado à sua mãe, mas também à tua ex-mãe.
É verdade, é mesmo isso. É um tema para todas as mães e especialmente para a minha.
Este foi Artes, muito obrigado Isabel. Artes aqui na Voz da América com a mãe Miguel e vamos terminar com este título que é Mama.
Obrigada.
Saliwa
A Voz da América continua a transmitir em português. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 31 de maio de 2019. No Malawi, o candidato à oposição Zalos Chakwera, que ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 21 de maio, anunciou que vai contestar os resultados que considerem terem sido fraudulentos e que reelegeram o atual chefe de Estado, Peter Mutharika. O anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo líder do Partido Congresso do Malawi, que acusou o governo de ser dirigido por ladrões que roubaram a eleição e que querem autorização para roubar os impostos, concluiu Chakwera. Peter Mutharika, no poder desde 2014, obteve 38,57% dos votos contra o seu principal opositor, Chakwera, com 35,41%, segundo resultados da Comissão Eleitoral. Antes do anúncio dos resultados, Peter Mutharika denunciara irregularidades, tendo recorrido à Justiça que ordenou a recontagem entre botões de voto de um terço dos distritos eleitorais do país. No Sudão, os serviços de segurança ordenaram o encerramento da delegação da cadeia de informação de Qatar Al Jazeera, em Khartoum, anunciou a empresa no seu site. A decisão inclui também a retirada de vistos de trabalho para os correspondentes e pessoal da rede Al Jazeera a partir de hoje. Em comunicado, a cadeia de informação do Qatar anunciou uma total violação da liberdade de imprensa e garantiu que vai continuar a cobertura dos acontecimentos no Sudão, apesar da ingerência política das autoridades sudanesas. Na quinta-feira à noite, milhares de sudaneses manifestaram-se de fronte à sede das Forças Armadas em Khartoum, na sequência de um apelo do movimento de contestação ao regime. O Conselho de Segurança renovou hoje, por mais um ano, o Conselho de Segurança da ONU renovou hoje, por mais um ano, o embargo de armas àquele país. Na Síria, mais de 130 pessoas, crianças morreram e 125 mil ficaram desalojadas desde o início do ano. Isto devido à escalada de violência no noroeste do país, anunciou uma fonte das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. A diretora da UNICEF, Henrietta Fore, alertou em comunicado que dezenas de milhares de crianças no noroeste da Síria estão em risco iminente de sofrerem ferimentos, de perderem a vida ou ficarem desalojadas, devido à escalada significativa nos confrontos. Fore acrescentou que a escalada de violência vem na sequência de meses de crescentes confrontos na área. Cerca de 30 hospitais foram atacados igualmente de violência, forçando alguns membros do UNICEF e parceiros na área da saúde a suspenderem as suas operações de salvamento de vidas. A mesma fonte indicou que 43 mil crianças estão sem aulas. Um barco com 125 refugiados somalis que fugiu à insegurança no Iêmen chegaram ontem, quinta-feira, ao porto somali de Berbera. A viagem foi organizada pela Agência da ONU para os Refugiados em cooperação com o Iêmen e a Somália. Esta foi a 33ª saída de refugiados somalis do Iêmen, desde que a Agência de Refugiados iniciou em 2017 um programa de regresso espontâneo assistido. Até neste momento, quase 4.300 refugiados somalis regressaram a casa. Um fungo geneticamente modificado pode matar rapidamente 99% do mosquito causador da malária, segundo um estudo feito no Burkina Faso por investigadores norte-americanos. Ouvintes, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta sexta-feira, 31 de maio de 2019, despedimos-nos agora, desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.